Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais uma edição do The InfoCast. Episódio 381, eu acho. Talvez eu esteja errado. Eu não gravei semana passada e aí eu cometi o mesmo erro que o Pedro Matsunaga de não pesquisar. Então tá certo, olha só. Minha memória de gravação me salvando aqui. Vamos que vamos para mais um episódio hoje, pra gente conversar, então, de futebol americano. Mais precisamente, playoffs, Pedro Matsunaga. Hoje estamos só eu e tu. O Rafael Kutter não pode estar aqui por motivos mais do que ok, né? O Kutter não chinelou, né? Vou respeitar a Ju, que não está tão bem assim. Mas o Kutter, querendo ou não, né? Talvez, poderia atrasar a gravação e tal, né? Então... Mas eu acho bom, às vezes o Kutter vem com umas opiniões aí meio estranhas, tipo, pô, imagina o Kutter tentando defender esse Seattle Seahawks dos playoffs.
Não tem como, eu preciso fazer uma observação aqui, cara. Eu e o Kutter, a gente tava conversando outro dia, e uma coisa que mudou muito no retrospecto recente é que eu e ele, a gente tem tido opiniões mais próximas.
Porra, é verdade.
Então eu vou defender as opiniões do Rafael Kutter aqui.
Se eu criticar, eu vou
criticar minhas próprias opiniões, entendeu? Então vou defender aqui.
Pô, não, totalmente válido, cara. Mas vamos que vamos então hoje comentar de playoffs. Mas também, dia 10 de janeiro, Pedro Matsunaga, é um dia histórico. Aí eu quero te perguntar, por que dia 10 de janeiro é um dia histórico? Sem jogar no Google, vamos lá, vamos ver se tô certo.
Dia 10 de janeiro.
De janeiro, que é o dia que tá saindo esse episódio. A gente tá seguindo a tradição de sempre parabenizar o que se comemora no dia que esse episódio tá saindo, né? Então...
Cara, eu não faço a menor ideia.
Cara, olha...
Pode ser qualquer coisa, então não dá pra...
Cara, olha que bizarro. Porque dia 10 de janeiro não é feriado e a data possui uma celebração muito importante. E a gente tá falando uma celebração católica. Afinal, hoje, Bento Gonçalves da Amarante, a Beata Ana dos Anjos, foi posta como uma santa. Então, não sei quem é ela, mas parabéns aí todo mundo que comemora um feriado.
Não, calma aí. Não é, todo dia é dia de algum santo.
É, exatamente. O dia 10 de janeiro é tão... a coisa mais importante que eu achei, cara.
O dia 10 de janeiro é tão irrelevante que a única coisa é isso, cara.
Exatamente isso. É um dia histórico, é um dia que não se comemora nada. Não tem nenhuma profissão. Não tem. Cara, não é nem dia do ladrão. Tipo assim, poderia ser dia do ladrão. Imagina que legal. Pô, torcedor dos Cowboys ia ficar feliz. Os árbitros iam estar aqui.
Mas tudo bem.
É, cara, é verdade.
É isso mesmo, cara. Não tem nada. Não tem absolutamente nada.
Acontece. É bizarro. É um podcast histórico, cara. É um podcast histórico.
Que isso?
Então, tá louco. Fica aí, então, a homenagem a ninguém, porque, né, dia 10 de janeiro é um dia irrelevante e poderia ser cortado do calendário, né? Porque, olha, pra que 366 dias no ano bissexto? Sabe, não tem sentido.
A coisa mais importante que aconteceu dia 10 de janeiro foi o nascimento de Mason Mount.
Puta, cara, olha... Aí
não, mentira. César Cielo, nadador medalhista de ouro olímpico, nasceu dia 10 de janeiro, pelo menos alguma coisa.
Bah, cara. Oh, pô, sabe uma coisa que eu acho foda no nosso calendário? É que assim, é que antigamente o calendário humano, aí eu posso estar falando uma baita fake news. Eu vi isso num podcast e eu lembro da história por metade. É que antes de ter, tipo, julho, esses meses que são homenagem a Imperador Romano, que se auto-homenageou. O calendário, ele tinha um número de meses que encaixava com todos os meses tendo 31 dias e o ano bissexto não existia. Só que daí começou essa putaria aí de se dar mês pra se comemorar e ficar marcado na história. Que aí tem essa putaria de ano bissexto.
Ah, cara, se eu não me engano, não eram 31 agora. Dias. Eram 30 dias, se eu não me engano.
30 dias? É, dias. Mas eu lembro que fechava 30 dias certinho, não tinha ano bissexto. Pô,
eu era 31. Acho que era 31, acho que eram 31 dias.
Ai, mas
o dia durava, tipo, as horas certas, tá ligado?
Exatamente, exatamente.
Tipo, não, por isso que não precisava de hora de ano bissexto, porque, tipo, eles não davam alguns minutos a mais todo dia só pra fechar 24 horas. Eles contavam a hora do jeito certo.
E, cara, eu tive uma discussão muito boa hoje no almoço de aniversário que eu fui, porque a gente conversou sobre e quem faz aniversário dia do ano bissexto. Faz o aniversário no dia 29 de fevereiro.
A galera normalmente comemora dia 28, né?
Cara, tem um conhecido lá na cidade da Bruna, né? Famosa Vitor Greff. Tem um maluco que nasceu ano bissexto e ele comemora dia 1º de março. Eu fiquei pensando, pô, realmente... Cara, quando tu vai registrar alguém que nasceu dia 29 de fevereiro? Tu não registra dia 29, né?
Registra
dia
29?
Registra?
É, sim, tu vai chegar lá no cartório, porque assim, você não pode falsificar um documento oficial, tá ligado? É o hospital, coloca lá, nasceu dia 29, tem que colocar
mas
dia 29.
No ano seguinte...
Na certidão de nascimento aparece dia 29 de fevereiro de X.
Cara, que bizarro isso, pô, muito bizarro isso. Ano bissexto é uma... Cara, é o verdadeiro bug da Matrix.
É que de verdade, assim, pros olhos da lei é... Não, mentira, cara. Não, é verdade. Para os olhos da lei é completamente irrelevante
de fato.
A questão de ser ano bissexto ou não. Até porque você conta os anos. O aniversário, na verdade, a data do aniversário é uma representação. Porque o aniversário são 365 dias. A diferença é que a pessoa que faz aniversário no ano bissexto, cada ano vai ser um... Não só a pessoa que faz aniversário no ano bissexto, né? Para todo mundo ia mudar a cada 4 anos o dia do aniversário, né?
Puta, verdade, tu tem um ponto.
Porque se são 365 dias, então.
É, tecnicamente, tipo assim, eu faço dia 7. Eu faria dia 6, porque teria um dia a mais. Então, cara, aí tem um ponto irrelevante. E é uma conversa muito filosófica. Eu diria que talvez essa seja a melhor abertura do Informe. Enfim, sem mais delongas, vou pedir pra todo mundo então espalhar o podcast por aí, ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas pra conversar sobre
futilidade. Calma aí, sem mais delongas não. Voltamos com o Dentrocast, né? Importante.
Ah, é verdade, o Dentrocast voltou. Voltamos com o Dentrocast. Pô, tá louco, cara. Pô, te falar, eu adoro bater um papo aleatório antes de falar de futebol americano.
Eu
acho tão bom,
acho
cara.
Sensacional.
Sei lá, sabe aquele... Pergunta... X, tu sabe o que é a comida X? Existe fora do Rio Grande do Sul isso ou não?
Existe, mas não é esse nome. Tipo,
tá,
porque
então,
X
tipo...
aqui é uma denominação pra, tipo, o hambúrguer, tá ligado? O hambúrguer com queijo. Então tem o X burger, o X bacon, que nem deve estar aí, né? Ou não? Você come um X burger, você come um X bacon ou não? Não existe.
Só que aqui, tipo assim, o...
Não, o X que você fala, que é X e S, do gaúcho, é aquele hambúrguer com... É hambúrguer, não é um hambúrguer, né?
Não é um hambúrguer, é um pão gigante com um monte de coisa
dentro.
Pão
gigante com um monte de coisa dentro. E aí, aqui,
isso.
Tipo... Aí depende do... É que assim, pelo que eu já vi, existe diferentes X. Mas existe isso aqui, só que normalmente é um X tudo de locais específicos aqui. Tipo, mas não é fácil, não é simples de achar, por exemplo.
Sim, existe algo mais raro.
É um negócio mais raiz, como eu diria na modernidade, diria. É algo mais raiz, porque assim, por exemplo, na frente da casa do meu avô, na gloriosa Pouso Alegre, de frente pra casa dele tem um trailer, ainda é um trailer, do tipo antigaço, que o cara vende hambúrguer, vende sanduíche. Oh. E aí é nesse estilo. Aí tem o X tudo, é o X do gaúcho, mas ele também vende nesse mesmo estilo, só que com menos coisa, aí você pode escolher, entendeu?
Tem
que eu adoro, que é o X galinha catupiry, X galinha egg catupiry. Que é,
bah.
É,
deve ser muito
e
bom.
Aí
deve ser muito bom.
Existem vários tipos.
Nossa, assim, eu sou ferrenho do X estrogonofe com batata palha. É muito bom. Para mim, é, cara, é sensacional. É muito bom. É difícil explicar, mas é muito bom. Tem um aparelho famoso,
favor,
no X-Bellini.
Eu sou a favor desses podrão, inclusive. E, cara, eu sou a favor muito da batata palha no hambúrguer, porque dá aquele crocantezinho.
Dá. Não, assim, ó.
É necessário. A batata palha é necessária.
Quem defende hambúrguer só... O molho, assim, tá errado. Tem que ter purê. Com purê fica bom, tá? Batata palha. Não, assim, hambúrguer tem
Nossa,
que
inclusive,
inchado.
Rafael Kutter veio pra Osasco e criticou o purê no cachorro-quente. Ele tá muito
Puta,
errado.
Puta, não, tá errado. Tá errado. É porque eu não tava aí. Se eu tivesse aí, ia resolver. Mas, enfim. Agora, assim, depois do introcast, vamos de fato pro podcast. E lembrando pra quem tá aí espalhado, assim, que estirou no Spotify e deixar a gente pra mais e mais pessoas. E também comenta aí, sei lá, tu gosta do Introcast? Eu gosto. E se tu não gostar, sinto muito. É só pular uns minutos, porque eu não vou cortar essas conversas aleatórias, não. São muito boas, tá? Então fica aí já a informação, hein? Sem mais delongas. Então, de fato, vamos falar do arcário, o começo dos playoffs. Bom, Japa, vamos lá então, né? E temos uma mudança. E aí, cara, é a penúltima mudança, porque tem ainda uma que a gente nunca vai mudar. Tem algumas que a gente não vai fazer. Mas é a primeira vez dos playoffs que a gente não vai fazer, tipo, preview e análise da rodada. A gente vai seguir com um EP semanal. Algo que nos playoffs a gente sempre comentava, né? Fazer o preview e análise. Então, para este podcast aqui, né, a gente vai comentar já a rodada do Car, né, vai conversar sobre os times que estão lá, os jogos que estão lá, né. Eu vou pedir pro Japa também dar uma takezinha só do que aconteceu na última rodada, também vou fazer essa rodada, mas já para explicar, tá, que nessa cobertura de playoffs a gente vai continuar com um EP semanal, tá, então... talvez seja um EP, às vezes, que possa ser mesmo tudo mais e tal. A gente vai ter lá o preview do Super Bowl, só falando sobre o Super Bowl, bem bonitinho como a gente sempre teve. Mas a gente tá fazendo esta mudança também para essa temporada. Afinal, né, a gente tem que seguir a modernidade do The Infocast. O The Infocast não pode mudar. Então fica aí, ó. Mas que? Essa opinião...
Tem que seguir a modernidade, o The Infocast não pode mudar, hã?
É, cara, ambiguidade, cara, ambiguidade.
Entendi.
Mas, cara... Cara, eu queria agora, começando o papo sério e deixar de falar bobagem e asneira, antes de a gente começar o Edcar, eu quero só fazer uma rodada, tipo assim, uma take de cada um, a gente não precisa se alongar demais, mas só pra não dizer que a gente não comentou de coisas que influenciaram, né, a formação do playoff de 2023. Cara, eu queria começar falando justamente da loucura que foi a UFC, tá? Eu acho que mais do que Jacksonville Jaguars, cara, incrivelmente a gente teve uma divisão onde o pior time foi 9-8. Pra mim, eu acho que foi a melhor disputa de divisão da história, ou a divisão mais forte da história da NFL, né? Da era moderna, então, pô, é de lavada. E, cara, que disputa fortíssima a gente fechou. Talvez não com os jogos mais acirrados. É assim, eu acho que o Steelers vai pra passear, sabe? Tipo, realmente eu acho isso. Mas, cara, a gente vê um time do Stroud sendo reverenciado como campeão de divisão, por mais que o Japa fique triste com isso. Mas um trabalho muito bem feito pelo Stroud, que pra mim briga, não vai ser, mas briga pra ser MVP com tudo que fez. Os Browns do Stefanski, cara, sensacional.
Cara, eu queria tirar uma dúvida. Você citou o Stroud, só um disclaimer bem rápido. Você claro. Acha que o Stroud deveria ser Offensive Rookie of the Year?
Sim, acho. Acho. E vou ser sincero, tá? Ele é o meu MVP. Ah, perdeu o jogo. Cara, se não é o Stroud, irmão, os Texans não são campeão de divisão. Aí, tipo assim, pra mim ele foi o jogador.
Ah, mas dá pra justificar isso pra outros dois caras também em quarterback.
Ah, né? mas assim, tu tá pegando o Texans, né, irmão? Não é, tu não tá pegando, sei lá, um Ravens da vida com o Lamar. Okay. É os Texans, cara. É os Texans, irmão. Isso, pra mim, isso pesa bastante. Mas, enfim, não é papo pra agora. Mas só trazer a intensa disputa. E parabéns ao Miami Dolphins, cara, que fez o impossível. Tinha 6% de chance de perder a divisão e conseguiu. Então a UFC foi maluca até o final. Esse é o meu destaque. E vou fazer só um adendo. Antes de a gente começar a chamar a QB de bust e tudo mais e tal, vamos entender o cenário, tá, Jacksonville Jaguars? Por favor, escolhem bem quem vocês vão chamar para comandar o ataque, a defesa. Porque, olha, demorou para demitir, hein? Você tinha que demitir no meio da temporada, que nem o Buffalo Bills fez. E olha só o que foi o Buffalo Bills depois da demissão.
Não demitiram o coordenador ofensivo ainda não, cara.
Ainda não? Ah, tá. Então eu caí.
Não,
eu caí
o filho adotivo do Doug Peterson. Cara, ele foi demitido do Philadelphia Eagles por causa do Press Taylor. E, cara, eu uso dizer que pode estar acontecendo a mesma coisa em Jackson, viu? É, mas demitiram 10 pessoas da comissão técnica, a maioria da defesa, mas demitiram alguns caras do ataque também, de coach posicional, né? Mas você fez esse destaque de alguns times, cara, eu queria fazer um destaque, você falou do Jaguars, a gente vai falar muito dos times que estão nos playoffs, mas eu quero citar alguns times que não foram pros playoffs e um time que também foi pros playoffs. Cara, eu acho que assim, Seattle Seahawks, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, o próprio Jacksonville Jaguars, Denver Broncos, cara, Indianapolis não, o Cincinnati talvez não, mas o Philadelphia Eagles também, esses times que assim, decepcionaram, a gente pode dizer que com certeza a gente esperava mais, a gente esperava que Seattle fosse pros playoffs e deveria ter ido pros playoffs, Seattle não poderia ficar atrás de Green Bay, independente do que se apresentou durante a temporada, o Philadelphia não pode ter essa sequência final de temporada tão absurdamente ruim, né, cara? Chegou até a semana 12 ali com uma derrota só, e aí depois, cara, conseguiu engatar uma sequência de 6 jogos com 5 derrotas e uma vitória só. É absurdo. O Jacksonville Jaguars chegou a estar 8-1 na temporada. 8-1 não, desculpa, 8-3 na temporada. E depois disso, conseguiu só uma vitória e 5 derrotas também, assim como o Philadelphia Eagles. A diferença é que os Eagles acumularam mais vitórias, né, no começo da temporada, mas assim, final muito decepcionante para ambos. O Denver Broncos, em algum momento, demonstrou alguma esperança de playoffs, depois também desgringolou total. E aí os Saints e os Falcons, assim, não pode, com o investimento que tem, não pode estar na situação que tá, ainda mais uma divisão tão fraca.
Eu acho que os Falcons, cara, pra mim teve o pior trabalho do ano. Perdeu uma divisão que, cara, tava tranquilamente
tava na mão deles.
Assim.
Era o time definitivamente o time mais talentoso da divisão. E, assim, ficou com o recorde 7-10 e perdeu uma divisão que o campeão teve 9-8. Dito tudo isso, acho que esses times precisam se movimentar. Jacksonville, como eu falei, já começou a movimentação e eu acho que o principal deveria ser a demissão do general manager, Trent Baalke. Não aconteceu ainda, não sei se vai acontecer. O Seattle provavelmente não vai fazer nenhuma movimentação brutal e deveria fazer, que deveria ser a demissão do Pete Carroll. Ele já anunciou que ele não vai se aposentar, então provavelmente ele não vai ser demitido. Isso é um problema, tá? Eu acho que o Seattle deveria sair dessa mediocridade que o Pete Carroll apresenta. O Saints já passou da hora de começar algo novo. Você ficou insistindo nos mesmos caras que estavam na comissão técnica, o Sean Payton. Nenhum deles é o Sean Payton. O Sean Payton em 2023 está funcionando mais, né? A exemplo do Denver Broncos, que também deveria se movimentar do Denver Broncos. E aí é mais em questão de montagem de elenco, porque, cara, você precisa insistir no Sean Payton nesse momento. Mas eu acho que também deveriam alguns técnicos mudarem ali. Não o head coach, mas alguns outros técnicos. No caso do Philadelphia Eagles, eu acho que a gente precisa discutir sobre o Nick Sirianni. O ataque realmente está caindo de produção. Eu não acho que ele deveria ser demitido ainda. Da mesma forma que eu não acho que o Doug Peterson deveria ser demitido ainda do Jacksonville Jaguars. Mas é algo para prestar atenção. E tem que acontecer mudanças depois que o playoffs acabar na comissão técnica do Philadelphia Eagles. Eu acho que assim, em termos de peças de jogadores, está ótimo o Eagles. Mas tá produzindo muito menos do que deveria, então precisa ser visto. Então todos os times que decepcionaram precisam de mudanças. Eu acho que são mais óbvias as mudanças dos Saints, dos Falcons, porque as mudanças precisam ser tanto em jogadores, apesar de times talentosos, precisa de mudanças de jogadores em posições centrais do jogo, né? O Saints precisa de um quarterback melhor que o Derek Carr. O Falcons precisa de um quarterback melhor que qualquer um que eles têm. O Saints precisa de recebedores melhores, com certeza. Mas também as mudanças na comissão técnica precisa ser mudado tudo, uhum. né? É mais fácil esses dois times opinar. Os outros precisam de mudanças, as mudanças acabam sendo mais difíceis de se encontrar, mas eles precisam mexer, porque, cara, foi bastante decepcionante esse final de temporada.
Foi, cara. Dito isso, então a gente vai de fato pros playoffs, né? A gente vai ter a rodada de sábado, domingo e segunda-feira, né? E, diferentemente do que foi os últimos anos, a gente vai ter os três jogos da AFC sendo jogados, então, do primeiro jogo até o terceiro jogo da rodada. O quarto, quinto e sexto são jogos da NFC, não vai ter mais aquele intercalonamento de conferências, né, nos jogos, o que eu achei muito paia. Então,
eu achei chato, mas é positivo. Eu acho que, assim, seria mais positivo se fosse três jogos sábado, três jogos no domingo e um na segunda. Eu acho que na questão de justiça do esporte, né?
Porque assim, todo mundo joga no mesmo dia. E provavelmente semana que vem a gente vai ter... Eu não vi o calendário da semana que vem, eu tô chutando isso. Mas eu chuto que vai ter, por exemplo, dois jogos NFC no sábado, dois jogos NFC no domingo. Então, porque seria,
eu
tipo
não
assim...
Sei,
Mas seria muito...
Eu não sei exatamente como gente, vai funcionar, mas assim, definitivamente eu acho que é ruim. O time, por exemplo, que joga na segunda, que são os Eagles versus Bucks, eles têm uma defasagem, uma desvantagem em relação aos outros times que jogam no domingo, assim como os Steelers e Bills, quem passar, tem uma desvantagem em relação aos times que jogaram no sábado, porque ambos esses quatro times estariam jogando dia após aos outros times. E assim, eu acho que é principalmente os Eagles e Bucks, porque é o jogo da noite, né? Os Steelers, o Bills, quem passar, pelo menos ainda pega o primeiro horário do domingo, né? Você ainda tem o espaço do resto do domingo ali pra descansar, alguma coisa assim.
Curtir, mas cara, é verdade.
Eagles e Bucks estão lascados, porque eles vão...
Estão lascados, assim, cara. Assim, desde o ano passado...
Eles vão começar a recuperação na terça, né? Pra jogar já no próximo
cara.
Domingo.
E tipo assim, cara, sinceramente, já critiquei isso ano passado, vou criticar de novo, eu acho mal estruturada a rodada do Wild Card. Dito isso, vamos lá então, cara, vamos seguir numa ordem cronológica. A gente vai ter o primeiro jogo sendo Browns e Texans e...
Pô, a gente
talvez seja o
melhor
jogo
da...
O melhor jogo da rodada, né, cara? Puta
é
que pariu, cara.
Eu acho que é
cara,
o melhor jogo do Wild Card. Tem um outro jogo que eu acho muito bom também, tá? Mas não da FC.
Rams e Lions?
Exatamente. Mas a gente vai comentar melhor
pra
depois.
Pra mim, esses são os dois jogos da rodada. O resto pode ser interessante. Tem uns aí que não vai ter... Não tem nem graça. Nem graça. Mas enfim. Cara, Browns e Texans. Aí, irmão. Vai ser muito interessante ver o CJ Stroud jogando contra essa defesa, cara. Pra mim, esse é o grande duelo da partida.
Eu acho que esse é o grande duelo. E assim, eu sinceramente acho, assim como aconteceu já, né, na já aconteceu na temporada regular, esse jogo, eu acho que... Não, na verdade, o Stroud não jogou, né, esse jogo. Ele tava com
Não, ele não jogou. Ele não jogou.
Isso é um fato relevante.
Isso é um fato relevante.
Bem importante, né? E foi um jogo que, assim, os Browns dominaram o jogo. No final, os Texans acabaram pontuando bastante, mas garbage time completo, né? Até até ali o começo do último período, tava 36-7 o jogo, então, assim, eles dominaram completamente. Mas é interessante ver. Cara, eu acho que o Stroud teve algumas dificuldades contra as melhores defesas que os Texans enfrentaram, então isso gera um impacto, né? Isso é importante ressaltar, mas, cara, eu acho que, assim, o Stroud, ele chegou num nível hoje, pelo menos no momento, eu acho difícil a gente prever o futuro, mas chegou num momento em que ele é um daqueles quarterbacks que a gente pode esperar tudo em um jogo. A gente pode esperar coisas ruins, claro, ele é um rookie. Ele já apresentou em alguns jogos também, ele foi inconsistente, normal, é um rookie, e normal é NFL, todos os quarterbacks são inconsistentes, essa temporada principalmente, né, todos os quarterbacks tiveram grandes altos e baixos, foi uma temporada muito de montanha-russa na posição de quarterback, eu e o Kuter, a gente citou isso, né, no episódio passado, mas, cara, é interessante ver esse duelo, mas eu vejo um favoritismo grande no Cleveland Browns, tá? Eu acho que é um jogo que, cara, não favorece ao Houston Texans, porque o pass rush dos Browns é muito, muito, muito agressivo. E os Texans dependem bastante do seu jogo aéreo, né? Assim, em jardas, eles até conseguem produzir algumas jardas terrestres, mas eu acho que é muito situacional. Se o jogo aéreo não funcionar...
E o jogo terrestre, bem. Cara, é um dos 10 piores. Tipo assim, se o pass rush chegar, se conseguir comandar o Stroud, deixar ele desconfortável no pocket, cara, assim, não adianta. Tu vai gerar incômodo, e é aquilo. Tu vai ter que apressar o passe. O time dos Browns é um time que consegue turnovers em momentos importantes. Então, tipo assim, é uma defesa foda de bater, cara. É difícil fazer isso. E aí, um QB como o Flacco consegue ganhar.
Isso, e você precisa ser muito criativo. Sim. Cara, pra mim é definitivamente a melhor defesa contra o passe da liga, tá? Apesar de ceder mais touchdowns que você gostaria no passe, é a melhor defesa contra o passe. Eles geram, por exemplo, menos 0.20 EPA play por jogada de passe. Isso é muita coisa, tá ligado? Eles são disparado o time que menos cedem EPA play por jogada de passe, por jogada geral, é a melhor defesa da liga, os Browns, acho que isso é fácil, tem talvez a melhor dupla, eu acho que é a melhor dupla de cornerbacks da liga, cara, tem uma dupla que um bom ano, né, um ano razoável do Zadarius Smith, e tem do outro lado o Myles Garrett, que é o Myles Garrett, a gente não precisa falar do Myles Garrett, acho que cara, já tá tudo dito sobre o Myles Garrett, né? Então, cara, não tem muito o que adicionar. E eu acho que os Browns acabam sendo bastante favoritos, porque esse duelo do ataque dos Texans vai ser muito cruel. Eu acho que, assim, é muito cruel pro CJ Stroud, o primeiro jogo de playoffs dele, ser contra uma defesa com a defesa dos Browns, que castiga muito. Se tem algo que pode funcionar, e que funcionou em alguns momentos pros Texans, cara, é vencer a batalha dos turnovers, né? Porque é um time que sofre pouquíssimos turnovers. Isso, cara, é a principal qualidade desse time. Apesar do Stroud fazer alguns passes que ele não deveria, talvez ele tenha sorte. Mas, assim, o Brock Purdy teve muita sorte na temporada passada com essa questão dos turnovers. E deu certo até o final. Então, assim, talvez essa sorte dele não acabe, entendeu? E aí você forçar turnovers, que é uma defesa que, assim, não é especialista em forçar turnovers, mas consegue aproveitar oportunidades. Então,
Eu acho que tem outro ponto muito importante aqui, tá? Que daí do outro lado da bola, cara, eu acho que a defesa de Houston vai ter um fundamental importantíssimo em parando o jogo terrestre, cara. É a sexta melhor da NFL, né? Dá 7.100 jardas por jogo. E assim, uma das chaves pra mim pra tu vencer o Browns do Flacco, cara, é tu deixar ele em interdown longa, cara. Então, tipo assim, é tu conseguir parar avanço consistente em primeira descida quando correr, em segunda descida quando correr, vai enfrentar um ataque que é quase top 10 correndo com a bola e produz bem mais em comparação de números ao ver o jogo aéreo de Cleveland. Então, assim, eu acho que além de cuidar os turnovers no ataque, cara, e ser bem criativo, como tu comentou bem, eu acho que na defesa vai ser importante tu também conseguir parar o jogo teste de Cleveland, que por mais que não seja tão forte quanto poderia ter sido ao longo da temporada, muito por conta de algumas lesões, mas ainda assim é o que dá muitas vezes uma third down mais curta, a possibilidade de play action, uma jogada de quarta descida curta, terceira descida curta, algo assim. Então acho que vai ser muito importante tu fazer um bom trabalho em primeira e em segunda descida, cara, parando o jogo teste.
E eu acho que isso casa um pouco também com o que eu falei, né? O ataque dos Browns é um ataque que sofreu muito com interceptações esse ano, né? O Joe Flacco não conseguiu limpar isso, né? Apesar de ser disparado o melhor quarterback que atuou pelos Browns essa temporada, ele não limpou. Ele melhorou em vários aspectos o QB play dos Browns, mas isso ele não conseguiu limpar. Então, assim, forçar o Joe Flacco a passar mais, por mais que seja o calcanhar de Aquiles dessa defesa dos Texans, né? É ceder jardas, pro QB adversário, né, CD pro jogo aéreo adversário, eu acho que talvez esse seja o segredo mesmo. Cara, continua focando no jogo terrestre, não deixa os Browns gostarem desse jogo físico, de gastar esse relógio, e aí você consegue tentar forçar essa questão dos turnovers, porque sua defesa não é tão forte forçando turnovers, mas aí gera mais oportunidades para conseguir esse turnover, e aí a batalha dos turnovers pode ser essencial para vencer esse jogo.
É, cara, dito isso, quem tu acha que leva?
Cleveland. Eu acho que o Browns ganha e, cara, eu diria que não vai ser um jogo muito divertido, não. Eu acho que a depender de como o ataque dos Browns jogue, pode ser que esse jogo acaba saindo um pouco do script muito cedo para os Texans. Apesar de eu achar que é o jogo mais equilibrado da AFC. Eu gosto desse jogo, mas eu sou bem receoso em relação a como o Stroud vai enfrentar essa defesa.
Cara, eu vou de Texans. Sabe, tipo assim, eu acho que...
Cara, o que mais me leva...
Exato. Tem uma coisa no Stroud. E aí, eu acho que das últimas classes, as últimas duas, três classes, ele é o único que me brilha. Ele tem esse feeling de QB vencedor,
cara,
sabe?
Tipo assim, diferente. Todo ano ele nos playoffs, todo ano nos playoffs tem um time que ganha um jogo simplesmente pelo QB. O outro time joga muito melhor, mas simplesmente pelo QB o time acaba ganhando. E assim, no caso do ano passado, por exemplo, foi no próprio wildcard dos Chargers e Jaguars. Os Chargers, naquele momento, era um time muito melhor. E assim, o Trevor Lawrence pôs a bola debaixo do braço numa das maiores viradas da história dos playoffs. Então assim, pode ser. Cara, eu não acho impossível, não. Eu tenho receio do jogo fugir do controle. Mas
eu tenho a mesma opinião. Eu concordo contigo. Eu acho que se sair do script, vai sair pros Browns, tá? Mas, não sei, eu olho pra esses Texans e esses Texans têm uma coisa diferente. Eu acho que é o CJ Stroud. E aí eu acho que até o Divisional Round é o limite do Texans. Pros Browns, não. Eu consigo ver um cenário dos Browns chegando na final de conferência. Coisa que pros Texans eu acho difícil. Mas não sei, eu tenho um fim. Algo me faz crer que os Texans vencem esse jogo. Enfim. O outro jogo do sábado, Japa, é Dolphins e Chiefs. E aí os Dolphins perderam a divisão, vão viajar para Kansas City. E aí, cara, é o duelo do time que não sabe vencer adversários fortes contra o pior Chiefs da história do Patrick Mahomes.
O time que não sabe jogar bem, né, cara?
Exato. Os Chiefs,
assim... se você for pensar, parece que eles perderam os últimos 10 jogos que eles jogaram. Mesmo tendo só 6 jogos,
né, cara?
Porque eles jogam muito mal, cara. É muito... Assim, jogam muito mal não, né? Dá os méritos da defesa. A defesa do Chiefs tá fazendo um trabalho muito bom. É que os jogos dos Chiefs costumam ser muito chatos. Porque o ataque tá jogando muito mal e a gente se acostumou a ver um ataque muito divertido de Kansas City, né? Mas, cara, e assim... eu acho que dos últimos, sei lá, 6 jogos dos Chiefs, eles só ganharam dos Bengals, que não era simplesmente obrigação, né? Eles fizeram um bom trabalho contra os Bengals, principalmente no lado defensivo da bola. O resto dos jogos foram, tipo, puramente por obrigação eles venceram. Eles venceram por um ponto os Chargers depois de já estarem classificados, né? Já tá garantida a seed 3. Mas, cara, eu vejo um grande favorito nesse jogo. E especificamente... por questões de ambiente, né? Environment, né? Não, falo questões ambientais, parece que é o desmatamento da Amazônia. Mas é porque...
Pode ser, né? Jogar na neve em Kansas City pode ser complicado, esses.
Eu acho que tem duas coisas. E aí, cara, um cara vai ser extremamente importante, mas eu acho que são duas coisas. Primeiro, a defesa dos Chiefs sabe muito bem parar o quarterback adversário. Acho que esse é o grande mérito deles. Eles estão jogando muito bem nisso, em todos os aspectos. É um time que na defesa contra o jogo aéreo tá, tipo, muito bem. Tá muito acertadinha em tudo, em todos os aspectos, né? Força poucas interceptações, mas isso acaba sendo secundário no desempenho que eles têm em forçar passes incompletos, em forçar sacks, em forçar punts dos times adversários. Então, e aí você pensa na presença da neve, daquele frio, cara, que é absurdo, né, no Arrowhead, contra o Miami Dolphins, que os caras jogam debaixo do sol de 30 graus o ano todo, né? Então, assim, é um ambiente completamente péssimo para os Dolphins. E a gente já viu, quando as coisas fogem do controle, os Dolphins não funcionam. E os defesa do Chiefs é especialista em tirar as coisas do controle. Né? Essa defesa dos Chiefs, eles são especialistas em fazer com que você... em serem imprevisíveis, né? Em tornar o roteiro imprevisível. E aí, cara, Miami vai sofrer. E principalmente um cara que tá parecendo o seu Jared Goff 2.0, tá? Podem me criticar, mas o Tua tá me parecendo um Jared Goff 2.0.
Eu ia falar algo parecido. Tipo, tu vai lá, 70% de passe completo, quase. Mais de 4.060 jardas, quase 30 touchdowns, umas 14 interceptações, irmão, nos playoffs contra esses Chiefs. Vai dar ruim essas stats, cara. Isso indica que é um cara que é inconsistente. Não tem como, sinceramente. É aquele jogo que tu expõe o QB, que tu mostra que o QB é fraco. Eu não... talvez não que ele ser o Jared Goff 2.0, de fato, mas enfim... talvez seja...
Mas assim, o Jared Goff hoje não é um péssimo quarterback também, né?
Não, longe disso. Ele é um baita QB, na minha opinião. É um bom QB.
Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o Tua vai chegar assim... Não que ele possa ser melhor que o Jared Goff, mas eu acredito que ele tenha qualidades parecidas com o Jared Goff, né? A precisão do passe, a força no braço, mas... em outras questões.
Ele também tem suas falhas que parecem. É tipo.
Quando a jogada do ataque não funciona perfeitamente, as coisas
fodeu.
Saem totalmente fora do controle pra ele. E é exatamente o que a gente viu de Jared Goff nos Rams, entendeu?
Sim,
e aí, cara,
sim.
Parece que assim, o papel do Tua vai estar sendo pro Mike McDaniel a mesma coisa que o Jared Goff foi pro Sean McVay. Ele era um piso bacana pro sistema.
É.
Mas ele limitava o teto do sistema, e aí o Stafford destravou esse teto lá pro Sean McVay. Não sei, talvez Miami tenha que fazer isso também, né? Sair do Tua e buscar um quarterback melhor pra destravar esse teto pro Mike McDaniel.
E, cara, a real é que, tipo assim, a gente já viu ele se enfrentar nessa temporada, os Chiefs venceu lá em Kansas City. E eu acho que, cara... é papo para o time dos Chiefs vencer. No Arrowhead, eu acho que vence. Talvez até com mais tranquilidade do que foi. O Rio não tá, na minha opinião, 100%. Isso prejudica bastante. Incomoda demais os
tendões. Eu acho que esse é o fator principal. Se os Dolphins têm alguma chance, são duas. É conseguir fazer com que o Tyreek Hill se destaque. E aí isso vai ajudar muito o Tua, né? Acho que assim, é necessário ter o Tyreek Hill se destacando pra você conseguir ter o Tua bem. E, cara, forçar turnover. O ataque dos Chiefs não é um ataque tão disciplinado com a bola, né? É um ataque que já sofreu bastante turnover essa temporada. E a defesa de Miami é uma defesa que consegue forçar diversos turnovers em alguns jogos, né? A exemplo, esse último jogo contra os Bills, eles são especialistas nisso, principalmente nas zonas finais do campo, o que machuca muito o ataque adversário, né? Então, assim, se eles conseguirem fazer isso e conseguir fazer que o Tyreek Hill jogue bem, aí eles têm uma chance. Mas eu não vejo esses dois cenários acontecendo ao mesmo tempo. Entendeu? Ainda mais na neve, em que talvez os Chiefs vão ser mais conservadores, dar a bola mais pro Pacheco, e talvez o Pacheco machuque essa defesa dos Dolphins, que é uma defesa extremamente mediana, eu acho que tanto contra o passe quanto contra o jogo terrestre. Então, talvez isso seja um problema pros Dolphins.
Uma coisa que talvez, para deixar um cenário um pouco mais otimista, é que pelo menos nos últimos jogos, tirando contra Baltimore, de adversários bons, o time até que competiu, mas perdeu. E eu acho que vai fazer isso. Vai competir e vai perder, cara.
Eu espero que isso aconteça, né? Porque seria muito chato.
Vai ser isso.
E assim, eu não imagino o Kansas City conseguindo disparar e abrir muita vantagem contra nenhum time, tá?
Eu também acho que isso.
Eles essa temporada. A menos que, assim, o que pode acontecer é o Patrick Mahomes jogar pra caralho nos playoffs. Chega o playoffs, ele decide jogar tudo que ele sabe.
E aí
destrói, mas não tô imaginando. Não imagino que vá... A gente confia muito no nome Patrick Mahomes, mas eu não imagino que isso vá acontecer.
É. Seguindo então, já pra domingo. E aí, cara, vamos ser jogo rápido.
Por que esse jogo
aqui,
da
né?
noite? Por que, que esse jogo é da noite, cara? Desculpa, por que, que esse é o jogo da noite?
O quê?
Steelers. Ah, não, é o jogo do domingo, né?
É, o jogo da noite, às 3 da tarde.
Ah, não, confundi. Perfeito. Perfeita escolha
não,
de horário.
Top,
desculpa
né?
aí
top.
O que eu ia falar. Perfeita escolha de horário, não. Tinha que ser o jogo da noite pra gente dormir cedo, tá ligado?
É, não, boa, pode ser, boa. É que não, é que sábado pra domingo é ok. O problema é segunda pra. É domingo pra segunda.
É domingo pra segunda. Então, mas assim.
Mas cara, aí, os, cara.
Assim, eu vejo um cenário. Né? Eu vejo um cenário dos Steelers ganhando. Esse é o único cenário. Acho que nenhuma lesão do Josh Allen faria os Steelers ganhar esse jogo. Acho que se o Josh Allen morre em campo, aí eu vejo. Que aí os caras iam ficar muito abatidos.
Muito triste.
Os Steelers
não,
teriam
vamos,
chance.
Não vamos jogar mais.
O Steelers não tem nem certeza se ganharia, mas teria chance de ganhar esse jogo. Cara,
é,
assim,
cara.
Desculpa a torcida dos Steelers, mas eu acho que nem vocês conseguem imaginar um cenário. É um cenário para os Steelers ganhar, cara. É muito difícil. E assim, eles perderam o melhor jogador, o principal jogador, né, deles, que é o TJ Watt.
O
TJ
Watt
não joga esse jogo. Cara, não consigo ver um cenário dos Steelers vencendo esse jogo. É, cara, a tendência é ser uma vitória tranquila de múltiplas posses pros Bills. Eu acho que é isso que vai acontecer, cara. Eu não consigo ver
isso.
Nada diferente
vai
disso.
Vai ser um bom jogo pra almoçar, deitar, ver o primeiro quarto, ver uns 15-0 e dormir o resto do jogo. Vai ter programação pra
descansar pros próximos jogos, né?
Cara, mas vou ser sincero. O jogo do segundo horário, pra mim também é fachada. Acho que os Cowboys vêm com tranquilidade dos Packers. Acho que vence contra a qualidade dos Packers.
Cara. Tá.
E aí?
Os Packers são um time que eles surpreenderam bastante em alguns jogos, tá? Acho que isso,
não,
isso
justo,
é algo
que...
E
no final da temporada, o Jordan Love foi muito bem. Não posso discordar disso.
É que terminou bem esquisito contra os Bears,
sim,
né?
Sim, sim,
acho
sim.
Que jogou mais na incapacidade e na questão do ambiente
dos
também.
Dos
Bears, na questão do ambiente, que, cara, o Green Bay tava impossível jogar aquela neve na cara, né? Então, assim, tava muito difícil de jogar ali, mas, cara, é difícil. Eu acho que eu gosto muito desse time dos Cowboys. Apesar de alguns percalços no caminho, né? A derrota contra os Dolphins é um jogo meio feio do ataque deles. A derrota contra os Bills é um atropelo dos Bills. Lá atrás tem a derrota pro 49ers, que foi um atropelo também. É um time que, quando eles são superiores, quando eles são realmente superiores, é algo que, assim, eles são realmente superiores, eles se portam como superiores mesmo. Eles vão lá, definem o jogo sem muita dificuldade, normalmente. Se impõem. Isso aconteceu contra os Eagles, isso aconteceu... Contra todos os times que eles eram realmente muito superiores, né? Eu acho que até com os Rams lá atrás, na semana 8, eles se impuseram. Então, é um time que se impõe quando são realmente superiores. Essa defesa dos Packers demonstrou fragilidade em diversos jogos, né? Cara, a gente consegue lembrar isso na derrota contra os Bucks algumas semanas atrás. Na vitória contra os Panthers no overtime. Aquilo, cara, você não pode sofrer 30 pontos para esse Carolina Panthers, né? Então eu acho que esse jogo eu acho que é um pouco mais apertado que o jogo dos Bills e Steelers, mas eu acho que a tendência é que esse jogo tenha um placar mais elástico do que o jogo dos Bills e Steelers.
Cara, e pra mim, sei lá, eu olho pro jogo e eu penso qual QB pode vencer esse jogo na hora mais necessária possível.
O Deck. Cara, então, o Deck ele evoluiu muito.
Evoluiu.
Ele mudou muito, ele conseguiu corrigir muito bem os defeitos dele, né? Ele perdeu um pouco alguma explosão que ele teve no passado de lançar 450 jardas por jogo, mas, cara, limpou os turnovers, né? E ele falou que ele faria isso e ele foi lá e fez, né? Isso, cara. Daí que foi lá e mostrou.
Ele evoluiu.
E aí é muito mais fluido o ataque dos Cowboys, é um ataque muito gostoso de assistir. Então... realmente eu acho que os Cowboys devem vencer com tranquilidade esse jogo.
Eu também acho. E aí o outro jogo do dia, né, o último pra gente fechar o domingo, é Rams e Lions, jogo lá em Detroit. E aí esse sim, cara, é um baita jogo mesmo. E talvez, cara, o que pra mim pode equilibrar pros Lions é uma defesa, que eu acho que tem poder pra...
A favor dos Lions?
Cara, eu consigo imaginar o Aiden Hutchinson deixando o Matt Stafford num jogo bem ruim. Pass rush dos Lions me pega, cara.
Se tem alguma coisa que realmente, nessa sequência de uma única vitória no overtime dos Rams, é absurdo, desde a bye week na semana 10, então na semana 11 em diante, foram 8 jogos, 7 vitórias e uma derrota, e a derrota foi na overtime contra possivelmente o melhor time da NFL, que é o Baltimore Ravens. Então, assim, é absurdo essa sequência dos Rams, o momento dos Rams é absurdo, e eu acho que se tem alguma coisa que dificultou bastante, que deu uma complicada para os Rams, aí a gente pode pegar, por exemplo, o jogo contra os Giants, a gente pode pegar o jogo, inclusive, contra Baltimore em alguns momentos, é o pass rush incomodar o Matthew Stafford, né? Eu acho que, assim, quando ele foi muito incomodado, as coisas travaram um pouco para esse ataque dos Rams, e aí o problema dos Lions é que eles são super dependentes do Hutchinson para pressionar, né, o quarterback adversário.
Então, se assim, não joga se... bem, esquece, né? Tem esse ponto. É uma faca Rams... que tem um lado negativo.
Isso. Se os Rams com o Raheem Morris conseguirem achar uma forma de neutralizar o Aiden Hutchinson, vai ser um jogo muito tranquilo, acho que, para os Rams, porque a defesa dos Lions, tirando o Aiden Hutchinson, é uma defesa meio deprimente, né, cara? Não tem ninguém que se destaque. Esse ataque vem melhor, mas, cara, muito inconsistente, né, o time dos Lions. Eu acho que essa é a realidade. É um ataque, é uma defesa que, cara, sofreu demais em determinados momentos do ano.
A segunda metade foi bem 8-80, né? Então, assim, alternou muito bons jogos com jogos ruins.
E mesmo nas vitórias, a defesa foi
não
mal,
convenceu,
né, cara?
Não convenceu quando venceu, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Foram raras as vitórias na segunda metade.
Cara,
que convenceu.
O jogo por algum motivo que eu não sei qual, você jogou com o time titular na última semana, né? Parabéns aí pro Dan Campbell.
Perdeu nomes importantes. E o Laporta. Ou o Laporta não
disse. Não, o Tiogson não, desculpa. O Sam Laporta. Perdeu o Sam Laporta. Cara, que desastre, né? Mas, cara, por muito tempo do jogo sofreu porque conseguiu ceder algumas jogadas pro Nick Mullins, né? Cara, você não pode. Desculpa, você não pode ceder jogadas pro Nick Mullins. Imagina contra esse ataque dos Rams que, cara, tá muito forte, né? Kyron Williams, um dos melhores running backs da liga. Puka Nacua, um dos melhores wide receivers da liga. Meu ofensivo do campo de ir, já adiantando, é ele.
Ainda mais depois do recorde que ele quebrou, né? Acho que vai acabar sendo ele.
Quebrou dois recordes pra rooks, então isso é muito impactante, né? E o Cooper Kupp voltando a ficar mais envolvido com esse ataque, né? Voltando a ter mais targets, ter mais recepções. Então, eu acho que, cara, vai ser difícil, bem difícil pros Lions. Eu vejo os Lions como favoritos, apesar de Las Vegas apontar os Lions como favoritos nesse jogo.
Cara, eu acho que os Rams ganham, tá? Tipo assim, lado totalmente profissional, assim, eu acho que os Rams ganham, mas eu apostaria nos Lions. Eu gosto desses Lions, eu gosto do que o Hutchinson pode fazer numa partida. E não vou desmerecer o ataque da franquia de Detroit. Seja os seus problemas, mas é um time que quando entra contra o jogo corrido, quando consegue emplacar uma sequência boa, dominar as trincheiras do jogo, eu acho que acaba criando um cenário positivo e o jogo terrestre do time vem entregando. É um jogo terrestre que consegue produzir, né? Então tu vai ver lá um ataque que é o segundo melhor passando a bola, que é o quinto melhor correndo, e aí tu olha pra defesa, tu tem uma defesa que também consegue parar o jogo terrestre adversário. Eu acho que, mais do que os números, eu tenho um sentimento que esse time ele cresce. O que me preocupa são as perdas, cara. Não dá pra tu perder nomes como São Laporta e pensar que não vai causar impacto. Eu acho que sim. Eu acho que os Rams são os favoritos, mas algo me diz que os Lions vencem já. E aí é nesse feeling de talvez ver um time que consiga ser mais consistente dentro de um jogo. Porque às vezes eu acho que os Rams têm momentos que eles estão muito dentro da partida, mas que se desligam. Então vamos ver como é que vai ser essa partida, mas sei lá, eu tenho um feeling de vitória dos Lions. E pra terminar então, né, cara, Eagles e Bucks, e por incrível que pareça, olha, eu acho que os Bucks vencem...
Ah, vamos concordar, eu também.
Com uma certa tranquilidade.
Ah, eu acho não que sei, mais eu acho que vai ser um jogo
que,
bem
o que
disputado.
Me assusta, o que me assusta é uma certa, tipo assim, a minha certa tranquilidade. Quarto período, 3 minutos e meio pra acabar o jogo, 2 posses de diferença. Acho que vai ser isso, sabe?
Entendi.
Bah, cara, esses Eagles aí, irmão, preocupante, preocupante, preocupante demais.
É, eu acho que assim, vamos lá, vamos por partes. Por que que eu acho que os Bucks vão ganhar esse jogo, né? É, cara, primeiro... Porque o momento, né? O momento dos Bucks é muito superior ao dos Eagles. O momento dos Eagles é desastroso, cara.
É
desastroso. Você foi com o time titular contra os Giants por boa parte da partida, porque você ainda tinha esperança de conseguir a divisão, né?
Divisão.
E, cara, você foi atropelado pelo New York Giants. Foi isso, cara. Foi exatamente isso. O ataque dos Eagles melhorou depois que o Marcus Mariota entrou em campo, cara. O Jalen Hurts, sim. O que tá acontecendo com o Jalen Hurts? Eu não faço a menor ideia. É, uhum. Perderam do Arizona Cardinals depois de estar na frente por muito tempo no placar. É, e a única vitória nessa stretch, né, nessa sequência aí de derrotas dos Eagles foi uma derrota sofrida contra os Giants. Sofrida. Uhum. É, uhum. Então, cara, é bem desastroso o momento dos Eagles.
É o pior time dos playoffs, na minha opinião.
Isso. Não que Tampa esteja muito alegre, tá? Ele estava numa sequência bem legal, o ataque estava funcionando muito bem, principalmente. E nos últimos 2 jogos foi uma coisa meio deprimente contra Saints e Panthers. Mas eu vou dar uma colher de chá, porque foram confrontos divisionais são uma loucura, né? É, uhum. Mas... O principal pra mim, esse time do Tampa, o ataque, principalmente nesse final de temporada, né, depois que tudo mudou, do nada tudo mudou em Tampa, conseguiu jogar muito bem quando as coisas eram previsíveis, quando a defesa adversária era previsível. A gente pega a defesa de Green Bay, era previsível, a defesa de Jackson era previsível, a defesa de Atlanta era previsível. Contra esses times que foram previsíveis, o ataque jogou muito bem. Contra Houston também, eles jogaram lá, perderam, mas o ataque, principalmente, jogou muito bem. É isso, contra defesas previsíveis. Cara, a defesa dos Eagles é frágil e muito previsível. A defesa dos Eagles é extremamente previsível. Assim, apesar de vários defeitos, o maior defeito pra mim dessa defesa dos Eagles é a previsibilidade. Então, assim... Cara, e assim, se você quer ganhar desses Bucks, você precisa parar um pouco com o ataque dos Bucks. Porque o ataque dos Eagles não está nada confiável nesse momento, em nenhum aspecto, né, cara? Uhum. Tanto conseguindo jardas, principalmente pontuando. É um ataque que tem sérias dificuldades para pontuar em alguns momentos. E aí é a grande especialidade do Tampa Bay Buccaneers, né? É uma defesa que consegue travar, no momento mais importante, o ataque adversário. Então, cara, eu acho que as coisas estão começando a ficar ruim pro Eagles nesse jogo se a gente começa a aprofundar nas estatísticas, talvez, né?
Uhum. Cara, e é uma defesa que não consegue parar o jogo aéreo, é uma defesa que na segunda metade sofreu para parar o jogo terrestre, e aí você tá enfrentando um ataque que tem nomes muito criativos, né? Tu vê nomes que conseguem produzir, o Baker Mayfield tá botando a bola na mão de quem precisa, né? O Evans, e conseguindo distribuir muito bem. Eu acho que o que mais me chama a atenção é um Baker Mayfield jogando com aquele feeling de quando ele tava no começo dos Browns, sabe? Que ele vencia. Ele botava a bola na mão de quem precisava, ele fazia jogos bons e ele tá jogando com esse feeling.
Esse Baker Mayfield. Eu acho que não é só ele, né? Não é só ele, né? O time.
A franquia como um todo, né? O time como
um todo
tá assim.
Cara, fazer o necessário pra vencer, tá ligado?
Não importa como
a gente faz o necessário pra vencer. Eu tenho esse feeling também. E os Eagles, muito pelo contrário, né? Não importa como a gente vai perder de algum jeito, né?
Exatamente.
Seja o ataque jogando mal, seja a defesa continuamente jogando mal. Eles dão um jeito de perder os jogos. Eu acho que, cara, o momento é muito Tampa Bay Buccaneers aqui, surpreendendo muita gente, tá? Eu vejo que muita gente tá fechadona com os Eagles pra esse jogo, achando que vai ser fácil. Eu acho que é muito...
Eu acho que dá Bucks, cara. Eu acho que assim... E eu acho que os Bucks não vão sofrer tanto pra vencer esses Eagles, cara. Depois do que eu vi na última semana, cara, é muito preocupante quando os Eagles entram pro time titular e o time titular é amassado pelo New York Football Giants. Tipo, cara, não tem como.
E sabe o que é pior? Não tem como. Eu acho que assim, pra vencer desses Bucks, principalmente se a defesa entrar, e a defesa tem entrado principalmente em Red Zone, né, como eu citei, a parte mais importante do jogo, você precisa não deixar eles pontuarem. E, cara, a defesa dos Eagles é a segunda pior da liga em Red Zone. Então, cara, é difícil a gente achar. E a pior da liga, se eu não me engano, cedendo terceiras descidas. E você vai colocar os Bucks nessa situação algumas vezes. Só que eu tenho certeza que vai colocar os Bucks nessa situação e eles vão deixar os Bucks converterem, cara. Terceiras, converterem algumas quartas curtas. Então, cara, vai ser um jogo, acho que, não diria de domínio. De amasso do ataque dos Bucks, mas de domínio, sabe? Quando você vê que, cara, tem na mão o ataque dos Bucks, apesar de não fazer 34 pontos, vai ter na mão a
o
defesa
do domínio do jogo na mão. É, exatamente, eu tenho o mesmo feeling,
Eles vão comandar do começo ao fim.
É, exato, exato. Japa, tem mais alguma coisa que tu queira comentar sobre o wildcard?
Cara, acho que não. Acho que é isso aí.
Acho que não, né?
Só relembrando aqui, né? Os nossos favoritos pra cada um, né? Em Cleveland Browns e Texans, eu fui de Browns, você foi de Texans, né?
Isso.
Chiefs e Dolphins, nós dois, ambos fomos de Chiefs. Steelers e Bills, ambos fomos de Bills. Packers e Cowboys, ambos fomos de Cowboys. E aí, no Sunday Night, você foi de Lions, eu fui de Rams. E no Monday Night, ambos fomos de Buccaneers.
Todos de Packers. Exatamente. Concordamos assim, mais do que eu imaginaria, mas acho que é o certo que fizemos.
E eu acho assim, os favoritos, o que foi concordado entre a gente, Las Vegas também concorda um pouco, com exceção desse jogo dos Bucks e Eagles, que eu acho que é um equívoco deles.
Concordo também. Eu acho que Vegas tá errado. Pau no cu de Las Vegas.
Exatamente.
Bom, gente, vamos aqui acabando mais um podcast. Japa, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Leque. Agora é curtir os playoffs, tá? Acabando a temporada da Liga. Mas ainda tem aí 5 semaninhas de futebol americano. Vamos rumo ao Super Bowl, Japa. Tamo junto, valeu e até a próxima.
É isso aí, Bregs. É isso aí, amigo ouvinte. Muito obrigado, Bregs, por mais um EP. Muito obrigado, amigo ouvinte aí, que escutou a gente até aqui depois de um introcast bastante extenso.
Um ótimo papo.
Exatamente. Tamo junto, nos vemos pro Division Round. Um abração e tchau, tchau.
Pra você que ficou até aqui, gente, muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.